Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Atos capítulo 12, nós vamos ver parte desse texto, versículo por versículo, juntos. Deixando um pouco de lado o tema, o evangelho, o evangelismo, quero pensar em nós agora aqui nesta manhã, descendo do morro, do Monte da Transfiguração, onde tivemos tempo na palavra, tivemos tempo de comunhão com os irmãos, e vamos sair agora deste acampamento, desta conferência, e voltar para a realidade, voltar para a nossa cidade, nosso ministério, nossa igreja, nossos vizinhos, voltar para a luta. E eu gostaria que vocês voltassem com esta palavra no seu coração. Essa palavra que dá a todos nós segurança. A palavra, a verdade de que Deus está no controle. Deus está no controle. Nós não estamos à mercê do acaso. Nós não estamos indo por um caminho imprevisível. É imprevisível aos nossos olhos, mas Deus está no controle. E os nossos dias estão programados pelo Senhor. Para cada dia Ele tem a sua graça apropriada para nós. Deus está no controle. Eu quero começar essa mensagem dizendo para você isso. Deus está no controle. Você sabia disso? Você sabe que Deus não precisa ler o jornal para saber o que aconteceu, o que vai acontecer? Você sabia que Deus nunca, nunca franze a testa em sinal de preocupação? Você sabe que Deus nunca passa uma noite rolando na cama, preocupado com os problemas, preocupado com os seus inimigos? Você sabe que Deus, Ele criou, Ele administra todo o universo com firmeza, com certeza e confiança. O Salmo 93, 1 e 2 falam assim: o Senhor reina, Ele está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu de poder e força. O trono do Senhor é eterno e seguro. Amém? Os Provérbios 16, 33 fala: a sorte, nós homens, né? A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Daniel 2, versículo 20 fala: bendito seja o nome do Senhor para sempre, porque só Ele tem sabedoria e poder. Ele controla tudo o que acontece na terra. Ele controla tudo o que acontece na terra. Ele derruba os reis de seus tronos e coloca outros em seu lugar. Certamente você já conhece esse conceito teológico da providência, da soberania do Senhor. Mas hoje, vamos ver como isso se aplica na prática, na história da nossa igreja, na nossa história como servos de Deus, pastoreando as igrejas. Romanos 8, 28 deixa claro que nada acontece no universo sem a permissão de Deus. Que Deus usa e transforma todas as circunstâncias para o nosso bem, para nós nos parecermos mais com Jesus, para o nosso crescimento espiritual. E é esse Deus soberano que na pessoa de Cristo diz: eu estou edificando minha igreja, eu edificarei minha igreja. O inferno, o diabo, eles não prevalecerão contra nós. E é esse Jesus soberano que disse para a igreja aqui em Portugal, para a igreja lá no Brasil: não tenham medo, ó pequeno rebanho, não tenham medo, porque o seu Pai Celeste agradou a Ele dar a vocês o seu reino. Não tenham medo, ó pequeno rebanho. Não olhe para o problema tanto, olhe para Deus por trás do problema. Vamos, Atos capítulo 12, versículo 1, vamos verso a verso, história da igreja primitiva, os apóstolos continuando a grande comissão que foi deixado a eles, e por isso o evangelho chegou até nós, e por isso o evangelho vai chegar a outros povos, porque nós também fielmente vamos continuar evangelizando e enviando missionários. Em Atos 12, no versículo 1 fala assim: nessa ocasião, o rei Herodes, para aí, Herodes, isso não é o nome da pessoa, é apenas um título. Nos evangelhos nós temos vários Herodes mencionados. O primeiro Herodes, pai, o Herodes pai, ele foi aquele que ordenou a matança dos recém-nascidos. Depois tem o Herodes filho, que decreta a morte de João Batista. E daí tem esse Herodes, o neto aqui, que prendeu alguns que pertenciam à igreja, continuando a ler. Nesta ocasião, esse Herodes neto prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. Você consegue imaginar isso? A Polícia Federal brasileira, ou a Polícia Federal portuguesa, invade esse culto aqui e prende os dois maiores líderes que nós temos aqui. Não, eles não pegam o introdutor, não pegam o Áureo que está cuidando do multimídia, eles pegam o pastor que está pregando, eles pegam o vice-presidente da igreja. É isso que aconteceu. Tem irmãos que dizem assim: ah, como eu gostaria de ter convivido e estado ali em Atos 2, no livro de Atos, convivido com a igreja primitiva. Como eu gostaria de fazer parte daquela igreja vitoriosa que crescia, num só dia batizaram quase 3 mil almas. Como eu gostaria de fazer parte daquele movimento de avivamento espiritual. Parece que esses irmãos não leram o capítulo 12. Não leram o capítulo 12. Lendo o capítulo 12, eu não sei se eu queria estar lá, não. Não sei se eu queria ser o pastor daquela igreja lá. Vamos continuar, versículo 2. E mandou o Herodes, então, ele prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Esse Tiago não era o irmão de Jesus. Esse Tiago era aquele que fazia parte do círculo íntimo de amizades de Cristo. Pedro, Tiago e João. No Monte da Transfiguração, no Jardim do Getsêmani, esse Tiago estava junto. Ele era um dos três grandes líderes da igreja primitiva. Ele não era um introdutor da igreja, como eu já falei, ele não era um que administrava a câmara, ele era um presidente, um vice-presidente, era um dos pastores da igreja. Imagina, eles o prenderam, levantaram a espada e deceparam sua cabeça. Que dia duro, que dia triste para a igreja de Cristo. E daí em Atos 12, 3 e 4 fala assim: vendo que isso agradava aos judeus, o Herodes neto viu que isso foi bom, os judeus gostaram, ele prosseguiu, prendendo também Pedro, que é o líder número um da igreja, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por quatro escoltas de quatro guardas cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. 16 guardas vigiando Pedro, 16 guardas se revezando durante o período de 24 horas, vigiando Pedro. Herodes, com o poder da máquina política na mão, ele está planejando matá-lo. Mas o que é que a Bíblia fala? A Bíblia fala que mesmo nessa circunstância, com o pastor Pedro preso, com esse homem, esse político, querendo agradar os judeus, com o poder da máquina política nas mãos, e querendo matar Pedro, mesmo assim a Bíblia declara que Deus estava no controle. Então, vamos anotar essa primeira lição do texto. Deus está no controle, mesmo quando eu passo por aflições. Essa é a primeira lição que nós tiramos aqui, como crentes, como filhos de Deus. Deus está no controle, mesmo quando eu passo por aflições. Diga isso para você mesmo. Deus, ele, ao contrário de alguns pais, ao contrário talvez até mesmo de mim, de eu mesmo, Deus não mima os seus filhos. Deus não mima os seus filhos. Muitos pais super protegem seus filhos. E esse é um problema sério. Muitos pais protegem tanto seus filhos que tornam seus filhos muito frágeis, despreparados para a vida. Seus filhos ficam como que bonecas de porcelana. Qualquer coisa os risca, qualquer coisa os quebra. Mas Deus não. Deus faz questão de criar filhos de uma forma que eles se tornam fortes. Em 1 e 2 Timóteo, o apóstolo fala que nós, filhos de Deus, somos criados por Deus de uma forma que nós nos tornamos como agricultores. Servos de Deus são como agricultores, são como atletas, são como soldados. Não são bibilôs, não são pessoas que no Brasil a gente chama casca de ferida, casca, qualquer coisinha se ofende, qualquer coisinha já esmorece. Não, Deus, ele não mima os seus filhos. Ele permite os seus filhos como atletas, como soldados. Ele os prepara para, se necessário, enfrentar até a tortura e a morte, e morrer pela causa de Cristo. Uma sublição daqui que nós podemos tirar é que, já que Tiago foi morto, Pedro está preso, nós podemos então deduzir o seguinte aqui, que sinceridade não nos isenta de duras provações, porque Tiago e Pedro eram discípulos sinceros. Não, eles não eram discípulos capengas, meia boca, eles eram sinceros e mesmo assim, eles passaram por duras provações. E se eles passaram, nós podemos passar também. Outra lição é, serviço cristão não nos isenta de duras provações. Tiago e Pedro serviam fielmente à igreja de Jesus Cristo e passaram por isto. Experiência e maturidade cristã não nos isenta de passar por duras provações. Por isso você toma muito cuidado quando você vê, de repente, um pastor, um colega, um crente da sua igreja passar por duras provações, perseguições, ser mandado embora da empresa. Cuidado para você logo não ficar com aquela malícia sua falando, essa pessoa deve ter pecado, essa pessoa não deve estar bem com Deus. Porque eu estou servindo a Deus fielmente, eu levo Deus a sério, eu vou nos cultos, e olha como Deus está me abençoando. Deus abençoa quem é fiel, quem não é fiel não é abençoado por Deus. Existe muito ainda entre nós essa mentalidade que havia nos amigos de Jó. Certo? Foram visitar Jó, em vez de trazer conforto e consolo, vieram com a sua teologia simplista e causaram mais dano ao servo de Deus do que ele já estava sofrendo. Ninguém está isento dessa escola das provações. Jesus disse a todos os seus discípulos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pastor, são essas as boas novas que o senhor quer que a gente leve no coração, saindo dessa conferência? Nossa, que palavra mais dura essa. Irmãos, a gente quer ouvir palavras de consolo, do conforto. A verdade é que a igreja hoje não quer ouvir a verdade, mas Jesus disse que é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que acaba com os crentes, o que acaba com os pastores é a ilusão. É a Bíblia sempre tirada do seu contexto, é a Bíblia sempre escolhida e selecionada aqueles versos bonitos de encorajamento e tudo mais. É isso que coloca a gente na ilusão. Textos como esse nos colocam e nos preparam para a realidade. Vamos continuar. Atos 12, 4. Tendo-o prendido, Herodes prende o Herodes, ele prende o Pedro, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada um. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Por que que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público? Provavelmente para fazer com ele o que fez com Pedro. Se você fosse fazer um sinal respondendo o que Herodes pretendia fazer com Pedro, você fazia assim, né? Ia também decepá-lo. Depois o versículo 5 fala, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Satanás queria acabar com Pedro, mas a igreja orava pela liberdade de Pedro, pela liberdade do seu ministério. O que significa isso? Isso significa batalha espiritual. Você sabe disso. Nós não estamos num parque de diversões, nós não estamos num piquenique, nós estamos numa batalha espiritual. Por isso lá em Efésios fala, irmãos, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não são contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. Você está numa batalha espiritual. Eu também. Mas anota aí. Uma outra lição. Deus está no controle, mesmo quando, aos meus olhos, já parece tarde demais. Deus está no controle, mesmo quando, aos meus olhos, já parece tarde demais. Olha o que o versículo 6 e 7 fala. Na noite anterior do dia em que Herodes iria submeter Pedro ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas. E sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Irmãos, quando que foi que o anjo apareceu na cela para libertar Pedro? O texto fala, na noite anterior ao julgamento. Não foi uma semana antes do dia do julgamento, não foram 48 horas antes do dia do julgamento, não foi no dia anterior do julgamento, foi na noite anterior, na noite, foi depois das 6 horas da tarde. Eu, se eu fosse Pedro, estivesse naquela prisão, sabendo que a igreja estava orando, eu iria esperar até o horário, o fim do horário comercial. Eu iria ficar até 6 horas, até 6:30 da tarde, eu ia ficar na esperança de que Deus, de alguma forma, ia interferir. E alguém, às 6:30, ia chegar com um papel lá do governador, dizendo, Pedro, você está sendo liberado. Temos um habeas corpus para você aqui. O seu advogado conseguiu. Sua igreja lá orou bastante e conseguiu um livramento. Cuidado, hein, rapaz? Essa foi por pouco. Mas deu 6 horas. Deu 6:15. Deu 6:30. Escureceu. 7 horas. 8 horas naquela prisão. Pedro falou, acabou. Eu já era. Esse é o meu fim. Essa aqui é a minha última noite. Agora é tarde demais. E o que Pedro faz na sua última noite de vida aqui na terra? Ele dorme, ele ronca. É. Pedro deve ter pensado assim, bom, já que eu vou para o céu amanhã, é melhor eu chegar lá descansar. Pedro pensou certamente assim, Deus está no controle, a minha vida está nas suas mãos, por isso em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Nesta história aqui, o que acontece quando humanamente já é tarde demais? O que acontece? Surge um anjo do Senhor. Isso me leva a desenvolver um princípio que eu sinto que é verdade na minha vida, na minha experiência. E esse princípio é: Deus geralmente intervém na última hora, raramente na primeira hora. Deus intervém geralmente na última hora, raramente na primeira hora. Lá em João capítulo 11 é a mesma coisa, nós temos ali a enfermidade e morte de Lázaro. As irmãs de Lázaro, no versículo 3, mandam dizer para Jesus que Lázaro está muito enfermo. Ora, Jesus amava Lázaro e suas irmãs, diz o versículo 5. Mas, quando, pois, Jesus soube que Lázaro estava doente, ele ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava, diz o versículo 6. E quando Jesus finalmente chega, Lázaro já está morto há 3 dias. E Marta e Maria dizem a mesma coisa. Jesus, se você estivesse aqui conosco, Lázaro com certeza não teria morrido, mas agora é tarde demais. E a resposta de Jesus é, tarde demais para vocês, tarde demais aos seus olhos, tarde demais para vocês, seres humanos, mas para mim, para Deus Pai, para aquele que controla todas as coisas, nunca é tarde demais. Aqui, nesse culto, nesse lugar, com certeza tem irmãos e irmãs que se encontram numa situação que é considerada tarde demais. Talvez alguns de vocês, pastores, estão olhando para o Evangelho aqui em Portugal e falando, aqui é tarde demais, a coisa só vai piorar, o secularismo só vai aumentar. Aqui é tarde demais. Para de pensar assim. Você serve o Deus soberano, o Deus do impossível. Não deixe de ter a esperança, não deixe de ter fé, de orar e clamar pelo crescimento espiritual, pelo crescimento numérico da igreja aqui em Portugal, meu irmão. Para Deus nunca é tarde demais. Atos 12, versículo 9 e 12 diz assim: e saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda porta, a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Anota aí uma outra lição. Anota aí uma outra lição para você levar no coração dessa conferência. Deus está no controle, mesmo quando a minha fé enfraquece. Deus está no controle, mesmo quando a minha fé enfraquece. O versículo 12 fala assim, percebendo isso, se dirigiu... percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Imagina essas muitas pessoas na casa de Maria, mãe de João, estão ali orando, por quê? Pela libertação de Pedro, certo? A maioria, eu imagino, imagina essa reunião na sala, talvez na varanda, lá fora. Imagina essa reunião, a maioria talvez orando baixinho. Senhor Deus, tem misericórdia de Pedro, liberta teu servo. Mas como em toda igreja tem aquele irmão mais pentecostal, tinha alguém talvez orando alto, alguém mais empolgado e falando, clamando em alta voz, Deus Todo-Poderoso, opera um milagre nesta noite, quebra as cadeias e devolve o teu servo para a tua igreja. E daqui a pouco, olha, leia o versículo 13 e 14, um dos versos mais engraçados do Novo Testamento. Versículo 13 e 14. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta. Ela deixa Pedro do lado de fora, ela não abre a porta para Pedro. Ela volta para falar para o grupo. Isso é engraçado, mas mais engraçado ainda é o versículo 15. Fala, eles, porém, disseram para ela, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Quem falou isso deve ter sido o irmão pentecostal. Senhor, liberta Pedro. Senhor, opera um milagre aqui hoje à noite. Deus opera um milagre, Pedro bate na porta. Ele, não, deve ser um anjo. Isso aí não é não, imagina, que é isso. Vamos voltar a orar aqui. Entendeu? Pergunta para vocês. De 0 a 10... que nota vocês dão para a fé dessas muitas pessoas na casa de Maria? Diante disso que você acabou de ler, no versículo 14, 15, 13, 14 e 15, que nota você dá para a fé do pessoal do grupo de oração aqui de Atos 12? Hã? Zero? Eu daria 3, 4. Vocês são rigorosos. Irmãos, por isso que eu afirmo isso aqui, Deus está no controle mesmo quando minha fé enfraquece. Tem uma história que fala, estou me lembrando agora, uma história que fala de uma cidade que ao lado da igreja tinha um alambique E o alambique ficou famoso e vinha muitos jovens de várias outras cidades no fim de semana e se reunia ali para beber e colocavam os carros em volta do alambique com som alto e ficava aquela arruaça e atrapalhava o culto da igreja. E a igreja começou a orar a Deus, para Deus fechar aquele alambique. E o homem do alambique ficou sabendo que a igreja estava orando para fechar, ele sabia que incomodava. E daí, irmãos, a história diz assim que um dia deu uma chuva com muitos trovões, coisa assim, um raio caiu no alambique lá e deu um curto-circuito e pegou fogo e tudo foi ao chão. Logo após esse tempo de oração para que Deus movesse aquilo dali, aconteceu isso. Os irmãos da igreja ficaram assustados. O dono do alambique foi a juízo, pegou um advogado e foi processar a igreja por ter orado e causado isso daí. E agora o juiz tem o dono do alambique acusando a igreja de ser culpada do extermínio, do incêndio que destruiu sua empresa. E o pastor ali. E o dono do alambique falou: senhor juiz, eles têm que ressarcir todo o meu prejuízo, eles são culpados, eles oraram por isso. E o pastor dizia: não, nós não temos nada a ver com isso, nós não vamos pagar nada, nós não temos nada a ver com isso, isso é um fruto do acaso. E o juiz parou e falou: que coisa engraçada, a primeira vez da minha vida que eu estou vendo um incrédulo que crê na oração e um crente que não crê na oração. Aqui parece que é o caso. Mas apesar da fraqueza da fé desse grupo, Deus libertou a Pedro. Por isso que eu digo, Deus está no controle, mesmo quando a minha fé enfraquece. Fé é importante, mas a soberania de Deus é autônoma e não depende da minha fé, e graças a Deus por isso. E eu diria também o seguinte, mais importante que o tamanho da fé é o objeto da fé. Não adianta você ter muita fé num ídolo, mas adianta você ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda em Jesus Cristo. É suficiente para te salvar. Deus está no controle, mesmo quando minha fé enfraquece. Uma outra e última lição. Deus está no controle, mesmo quando o ímpio prospera. Deus está no controle, mesmo quando o ímpio prospera. Olha o que diz versículo 16 e 17. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então Pedro saiu e foi para outro lugar. E a pergunta que eu faço é a seguinte: e o que é que aconteceu com Herodes? O que aconteceu com Herodes? Irmãos, o versículo 18 e 19 fala que Herodes continuou odiando o povo de Deus. Versículo 18 e 19 fala que Herodes continuou odiando o povo de Deus. Olha lá o que diz. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Herodes mesmo fez uma investigação, Herodes mesmo entrou naquela prisão fria e suja onde Pedro estava, frustrado, enraivecido, ele ordenou a morte dos guardas. Herodes continuou odiando o povo de Deus. O que aconteceu com Herodes, meus irmãos? Uma outra resposta: Herodes, de acordo com o versículo 19, ele continuou curtindo suas riquezas, posses e privilégios. Versículo 19 fala assim na segunda parte: depois Herodes foi para a Judéia, da Judéia para a Cesareia, e permaneceu ali durante algum tempo. Herodes continuou curtindo suas riquezas, posses e privilégios. Ele foi da Judéia para a Cesareia, diz o texto. O que significa isso? Isso significa que vale a pena você ter mapas da sua Bíblia e olhar esses mapas. Se você pegar a Judéia e Cesareia, você vai ver que Herodes deixou o continente e ele foi para o litoral. Ele foi para a casa de praia dele. Ele estava cabeça quente. Esses cristãos estavam deixando ele estressados. E ele foi para a casa de praia dele. O Pedro está correndo como se fosse um cachorro perseguido, mas Herodes, o poderoso, ele continua odiando o povo de Deus, ele continua curtindo sua casa de praia, suas riquezas, suas posses, seus privilégios. O que aconteceu com Herodes? O versículo 20 fala que Herodes continuou curtindo o poder. Quando ele chega lá em Cesareia, ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom, diz o versículo 20. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, um homem de confiança do rei Herodes, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. Em outras palavras, o povo de Tiro e Sidom dependiam de Herodes, da sua autoridade, do seu domínio, do seu poder. Eles pedem por misericórdia a esse líder. E Herodes está lá então curtindo, porque é uma curtição, é um privilégio. As pessoas dependerem, povos dependerem do seu favor, e Herodes curtia esse privilégio. O que aconteceu com Herodes? Herodes continuou odiando o povo de Deus, ele continuou curtindo suas riquezas, posses, privilégios, ele continuou curtindo o poder político, e o versículo 21 fala que ele continuou curtindo a fama, o sucesso. Fala assim que no dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso para o povo. Ó, Herodes, trajes reais, sentou no trono, discurso. Seus trajes, talvez ele levantasse do seu trono e exibisse a sua túnica real, e ele provavelmente falaria um monte de palavras que no fundo diria assim: eu sou Herodes, vocês não são nada. Eu sou Deus, vocês não são nada. Vocês dependem, vocês comem na minha mão. E no versículo 22, fala que esse povo carente, necessitado, aclama, grita, dizendo assim: a voz de Herodes é a voz de Deus e não de homens. Esse homem é muito bom, esse homem é maravilhoso, ele é divino, ele é Deus. Fala mais conosco, Herodes, você para nós é como Deus. Interessante que em Atos 14, quando o povo tentou fazer isso com Paulo e Barnabé rasgaram suas vestes e repreenderam o povo, dizendo: não façam isso. Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos meros seres humanos, adorem somente a Deus. Pare de dizer que nós somos, nós não somos deuses. Mas Herodes não fez isso. Herodes não fez isso, ele aceitou o culto que o povo prestava a ele. E o Deus verdadeiro, que controla todas as coisas, não gostou disto nem um pouco. Versículo 23 fala o quê? Versículo 23 fala assim: visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu, comido por vermes. Por quê? Por que o anjo de Deus fez isso com Herodes? O anjo de Deus fez isso com Herodes, meus irmãos, porque nenhum homem é digno de receber culto e adoração. O anjo do Senhor fez isso com Herodes porque nenhum homem, como disse o pastor aqui, tem peso, tem moral, tem direito de receber culto e adoração. Nenhum homem é merecedor disso, tem dignidade para isso, tem moral para isso. O homem é pecador, ele é impuro, ele é imperfeito, ele é injusto, ele é limitado, ele é dependente da graça e misericórdia de Deus. Ele não pode ser objeto de culto. Só Deus tem esse direito, porque só Deus é santo, só Deus é puro, perfeito, só Deus é justo, fiel, eterno, criador e sustentador de todas as coisas. Como diz Romanos 11:56, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória, somente a ele. Amém. Toda vez que um ser humano recebe louvor e adoração, ele comete um crime hediondo. Toda vez que um ser humano, um artista, um pastor, um atleta, começa a receber adoração, lá no Brasil tem o Ronaldinho nosso lá, o fenômeno, o Ronaldinho que agora engordou e tudo mais. Quando ele estava no auge dele, Eu preguei uma vez para os jovens usando a figura de uma moça que vestia a bandeira do clube que o Ronaldinho jogava. Ela invadia o campo e de joelhos ela beijava os pés dele e ele ficava esperando para a polícia tirá-la e ela adorando. Eu falei, essa aqui não é uma fã. Ela não está apenas falando, olha, eu admiro você como jogador. Ela está adorando aquela pessoa, beijando os pés de um jogador. Quando um ser humano recebe louvor, adoração, como se fosse um Deus, ele comete crime hediondo, ele comete o crime de apropriação indébita, ele comete o crime de roubar, o crime de fraude, de estelionato espiritual. Ele está usurpando a glória que pertence ao Senhor. E lá em Isaías 42:8, o Senhor deixa bem claro: eu sou o Senhor, este é meu nome, não darei a outro a minha glória, não vou repartir com ninguém o meu louvor. Então, nós, pastores, temos que tomar cuidado de não começar a idolatrar outros ou receber a idolatria de outros. Devemos sempre dar a glória para Deus e sair fora de qualquer tipo de pedestal de mármore. Nós estávamos num hotel um tempo atrás, eu, o Rick e um outro pastor, e nós falamos sobre isso. O perigo que há no Brasil, que a gente vê em alguns pastores, de começar a adorar John Piper, por exemplo. Por que essa conferência lota de gente agora? Nós temos 1.300 pessoas. Essa conferência vai ter 2.200 pessoas. E muitos na internet. John Piper, John Piper. Tomar cuidado com isso, irmãos. Idolatria evangélica, tradicional, ortodoxa. Não é? Por isso o texto diz: no dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes, sentou-se no seu trono, fez o discurso ao povo, e eles começaram a gritar: é a voz de Deus. Ah, esse homem fala muito bem. Esse homem é divino. Esse homem merece ser adorado. Ah, nós queremos ele como nosso rei. Ele não é a voz de homem, é a voz de um Deus. E o texto fala: visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Mas o que diz o versículo 24? O que diz o versículo 24? Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer, a espalhar-se. Por quê, irmãos? Porque Deus está no controle, mesmo quando o ímpio prospera. Apesar do ódio dos ímpios, Deus continua edificando a sua igreja. Quando eu preguei esse texto na minha igreja, tinha várias aplicações. Para os irmãos aqui, eu vou dar apenas uma. Às vezes, nós, servos fiéis a Cristo, vemos os inimigos de Deus prosperando, as seitas crescendo, pessoas enganando o povo e ficando mais ricos, comprando seus helicópteros, seus jatinhos, pessoas desonestas, manipulando e distorcendo a palavra de Deus, mas desfrutando de poder, de fama, de popularidade. E a impressão que nós temos é que Deus é fraco, que Deus é um perdedor, que Deus está sendo enganado facilmente, e dá vontade de desanimar, e dá vontade de falar: não vale a pena servir a Deus. E eu quero que você saia daqui com essa ideia, com essa mensagem. Tira essas ideias, tira esses pensamentos da sua cabeça. Porque Deus está no controle, meus irmãos. Deus está no controle, mesmo quando eu passo por aflições. Deus está no controle, mesmo quando já é tarde demais. Deus está no controle, mesmo quando minha fé enfraquece. E Deus está no controle, mesmo quando os ímpios... e as seitas prosperam. Escute a voz de Cristo, Igreja Portuguesa. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o seu Pai Celeste agradou a Ele dar a vocês o seu reino. Confia nele, olha para Ele, se alegre nele. Não se alegre nas circunstâncias. Você não vai encontrar, talvez, muitos motivos de se alegrar nas circunstâncias. Por isso a Bíblia fala: alegre-se no Senhor, na sua soberania, no seu evangelho maravilhoso, que é poderoso para salvar, transformar vidas. Seja fiel, conforme o pastor falou, fé e fidelidade. e olhe para o Senhor, sabendo que com o Senhor, o melhor está sempre por vir. Ambicione para Deus grandes coisas para a sua vida, para a sua igreja, para o seu rebanho. Não permita que as circunstâncias levem você a se conformar. Não, nós sempre fomos pequenos, sempre seremos pequenos, não tem, isso aqui é assim mesmo, vai ser sempre assim. Eu, se eu fosse você, estivesse aqui, eu acordaria de madrugada e oraria: Senhor Deus, faça uma obra, Senhor, me surpreenda com a tua graça, faça algo diferente, Senhor, aqui na minha igreja, no meu ministério. Ó Deus, eu não sei o quê, mas Senhor, para a tua honra, para a tua glória, faça algo que abale Portugal. Eu iria orar isso todos os dias, eu iria morrer orando isso daí. E eu sei que alguns de vocês já fazem isso. Continue fazendo. Na expectativa de que, quem sabe hoje, quem sabe essa semana, quem sabe os próximos meses, o Espírito de Deus possa, de repente, fazer, nos surpreender com uma obra grandiosa e maravilhosa aqui. Nós podemos, nós temos o direito de viver nessa expectativa e não cair no fatalismo que sempre foi assim e vai piorar e vai ser sempre assim. Não, não caia nesse fatalismo, porque Deus está no controle. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por falar tantas coisas conosco aqui, Pai. Pedimos agora que o Senhor, ao nos levar daqui, que o Senhor esteja levantando o nosso rosto, Senhor, nossa visão, nosso coração, a Ti, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a não focarmos tanto nas causas secundárias, no diabo, nos homens, nas seitas, nos irmãos fracos e falhos, mas ajuda-nos, Pai, a focarmos nossa atenção, nossa fé em Ti, a causa primária. O Deus que faz todas as coisas conforme o seu prazer. E ajuda-nos, Pai, a cada dia estarmos pela fé, aguardando e esperando do Senhor, em atitude de oração, de fé e confiança, surpresas, sua intervenção, Senhor, suas providências, e que assim a nossa vida, Senhor, possa ser sempre uma vida marcada por novidade, uma vida marcada, Senhor, por aventura espiritual, Senhor. Para a tua honra e para a tua glória, nós assim pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, muito, muito obrigado pela sua paciência comigo, meus erros de português. Obrigado por sua amizade, seu amor, suas palavras de encorajamento, por sua comunhão. Foi muito bom para mim esses dias aqui. Louvo a Deus por esse privilégio. E vou estar orando com a minha igreja por vocês aqui, e orem por nós lá, e pelo Ministério da Fiel, pela vinda do Edivânio, que possa nos aproximar mais. Eu estou feliz com que conversei com o Rick, com o Edivânio. A ideia deles é que esta seja a conferência de vocês. A Fiel só chega com os livros, né? E a conferência seja mais e mais de vocês aqui. A gente vem aqui para assistir, participar. Amém? Edivânio.
Se eles permanecem aqui, que o pastor John Crotts, por favor, venha. Eu gostaria de fazer uma oração para encerrar essa conferência. Eu gostaria que eles estivessem posicionados aqui. Se quiser aproveitar e tirar foto dos preletores aqui, por favor. Pastor João Nunes, por favor, venha aqui e faça uma oração para encerrar essa conferência. Por favor, querido. Nós agradecemos muito aos irmãos que nos atenderam ao convite e puderam nos ajudar, né, nesse tempo de comunhão e de edificação aqui nesse lugar. Muito obrigado, irmão.
Senhor nosso Deus, louvamos o teu nome pela tua bondade e misericórdia sobre todos nós. Louvamos-te, ó Senhor, porque tu és aquele que nos guardas, tu és aquele que nos mantens, tu és aquele que em cada dia zelas por cada um de nós e também pela nossa fé. Nós te bendizemos, ó Senhor, porque tu não és só o autor da nossa fé, mas és também o consumador da mesma. Aleluia. Nós te louvamos e bendizemos pela graça que temos, pelo privilégio que é nosso de podermos servir-te, de podermos trabalhar para ti. Amém. Agradecemos-te pelo tempo que passamos juntos neste lugar. Agradecemos-te pela forma como tu nos guias e nos conduzes. Agradecemos-te pelo modo como tu, através da tua santa palavra, sempre falas ao nosso coração. Concede, Senhor, que o tempo que aqui passamos seja, portanto, um tempo de bênção permanente nas nossas vidas e que, ao nos devolvermos daqui, nós o possamos fazer não só com corações agradecidos por tudo aquilo que tu nos deste e pela forma como nos falaste através dos teus servos, mas que tu, ó Senhor, nos continues a guardar, a fortalecer e a encaminhar sempre os nossos passos de molde a que eles sejam cada dia mais firmados e seguros nas veredas que sabemos conduzem à vida eterna. Abençoa, Senhor, a cada um de nós e guarda-nos sempre, a fim de que em todas as coisas nós procuremos sempre a Tua honra e a Tua glória. Abençoa, Senhor, os Teus servos que Tu nos trouxeste durante esta conferência. Guarda, fortalece e encoraja a cada um também, assim como as suas igrejas, o seu povo lá no Brasil, lá nos Estados Unidos, para que também eles, ó Senhor, sintam gozo e alegria em continuar a apoiar os Teus servos e a dar-lhes tudo aquilo que eles necessitam para poderem continuar a expor a Tua Santa Palavra. Pedimos ao Senhor que nos guardes de escorregarmos, que nos guardes de nos desviarmos daquilo que Tu queres de cada um de nós, daquilo que Tu nos ensinas, daquilo que Tu nos mostras na Tua Santa Palavra. E dá-nos a graça para que, pelo Teu favor, nós sejamos sempre fiéis à verdade que sabemos é poderosa para transformar a todos nós. Continua, Senhor, a dar-nos a Tua bênção. Leva-nos agora em bem, em paz, em segurança, aos nossos lares, aos nossos queridos, às nossas igrejas, e dá-nos, Senhor, sempre porção dobrada do Teu Espírito para nós fazermos aquilo para que Tu nos chamaste. Dá-nos a todos nós a Tua bênção, nós o agradecemos no nome e por amor do Senhor Jesus. Amém.
Amém. Amém. Amém.
Obrigado. Deus abençoe a todos. Estamos, então, vamos para o almoço. Estamos despedidos, então.